Vamos retomar a conversa aqui com o empresário Nelsinho Padovani. A gente está falando sobre agricultura, industrialização. E uma pergunta do André. Você falava, e talvez até você em parte já tenha respondido, Nelsinho, sobre a necessidade de buscar produtos de fora. Às vezes a gente fabrica alguma coisa aqui e outras coisas menores que a gente poderia estar fabricando aqui, a gente busca de fora. De fora do estado, de fora do Brasil. E aí o André diz o seguinte, mas o que precisa efetivamente acontecer para que esses produtos possam ser fabricados aqui dentro mesmo?
Treinamento de mão de obra, apoio logístico. Nós já temos aqui, o Cascavel está localizada no maior, esse Trevo Cataratas aqui é o maior exemplo que nós temos. Quem vem de Santa Catarina, quem vem do Paraná, quem vem do Paraguai, quem vai para Paranaguá, quem vem do norte do Paraná, quem vem do Mato Grosso. Então, posição geográfica nós já temos para Cascavel. Treinamento de mão de obra, apoio fundiário, dar terrenos para essas empresas, dar financiamento com qualidade de juros baixo para as empresas. Treinamento da mão de obra é fundamental, porque muitas vezes as empresas vão embora porque não existe mão de obra qualificada e mão de obra precisando de emprego tem. Por isso que o nosso polo industrial tem que ser mais pesado e tem que ficar aqui. Quem que não lembra da Guimatra? A Guimatra, que tinha ali 100, 150 tornos trabalhando, era uma fábrica de peças aqui no Trevo, no Guarujá, foi embora de Cascavel. Nós precisamos ter a cadeia produtiva das empresas já alocadas em Cascavel, com apoio e estudo para que elas fiquem e se desenvolvam em Cascavel. Temos condições... Zé Roberto, e empresários com capacidade para isso. O que nós não podemos aceitar, e se nós não fizermos isso, que Cascavel é uma cidade que vai para 500 mil habitantes, a nossa região já tem 2 milhões de habitantes, é que no futuro nós vemos nossos jovens que vão sofrer com essa pandemia. Existem estudos que quem mais vai sofrer vão ser os jovens hoje de 19 a 29 anos, que no futuro nós vemos os filhos ou os filhos desses tendo que ser traficantes de droga ou se prostituindo pela falta de qualificação ou pela falta de emprego. Então nós precisamos urgentemente que as políticas públicas sejam feitas não apenas de assistencialismo, e elas são importantes, e eu sempre, desde quando fui vereador, dizia o Bolsa Família, que plano fantástico, porque esse realmente joga o dinheiro na mão de quem precisa, joga o dinheiro no comércio local, é a verdadeira distribuição de renda. Mas além desse, não só ficar no assistencialismo, mas ensinar e dar condição para o pequeno e médio empresário que quer investir em Cascavel, na região oeste, seja em Palotina, seja em Anaí, em Iguatu, em Boa Vista da Aparecida, em São Pedro do Iguaçu, que fique na nossa região, uma região rica que abate mais de 2 milhões e meio de frango por dia, produzindo produtos e insumos para essas indústrias. Eu acho que as cooperativas podem ajudar muito. A cooperativa, ela não tem apenas o papel de vender o produto no exterior ou comprar insumos mais baratos. Não, a cooperativa também pode agora, nesse grau de tecnologia gigante que nós temos nas cooperativas, e aqui o trabalho do Gilvo Groli, dos ex-presidentes da Copavel, da Cotriguaçu, que é a Associação das Cooperativas, da LAR, ex-Frimeza, aqui da Copacol, da Cevale. Nós precisamos também agora fazer a cooperativa das pequenas e médias empresas e indústrias, fazendo consórcios e fazendo silos e casulos para essas empresas locais de Cascavel e da região.
Nelsinho, muito obrigado pela presença, e a gente espera realmente que 2021 seja um ano de retomada, que essa pandemia passe e que essas propostas que vêm no sentido de promover o desenvolvimento de Cascavel, o crescimento da região, do Paraná e do Brasil, que isso realmente possa ser colocado em prática aí nos próximos anos, que possamos viver momentos diferentes, não é? Algumas mensagens aqui, nós temos informações daqui a pouco de Curitiba, com a Juliana Sartori, mas antes de eu liberar então, Nelsinho, as pessoas fazendo referência, inclusive, à questão política, e tem tudo a ver, é um ano eleitoral 2022, estaremos elegendo, entre outros, o presidente da República, e algumas pessoas fazendo essa referência em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento, porque se projeta para 2021 um crescimento, diferentemente do que aconteceu em 2020, que nós tivemos aí uma queda no PIB, por exemplo, em torno de 4%. O Banco Central, inclusive, falando em, apontando aí um crescimento estimado de 3,5% para 2021.
Me permitir, é uma leitura muito simples. Mas falando o governo não arrecadou e o governo gastou. Então o governo está com déficit. Nós precisamos produzir.
É, mas não vai ter o auxílio emergencial.
Não, mas o auxílio emergencial saiu o dinheiro de algum local. Uhum. E o governo não faz dinheiro. O dinheiro vem dos impostos. Quando você produz mais, então o Estado que produz mais, que tem mais indústria, que é mais industrializado, essa produção faz os impostos que o governo joga esses impostos, sendo saúde, educação, ou essas bolsas, ou esses auxílios. Como ano passado caiu o PIB, ainda na época do Temer, houve um refis muito grande, que nós tivemos na época da Dilma, uma crise muito grande, que na verdade, os únicos que ganharam dinheiro no Brasil nos anos de 2016, 2015, 2014, foram os bancos, que nós pagávamos os juros mais altos do mundo, quebrou toda a classe produtiva. Depois veio o Temer, fez um refis, usou o prejuízo daquela época, 2014, 15, 16 e 17, para bater os impostos. Aí veio essa pandemia de paulada, o governo estava sem dinheiro, não deu produção, imagine o déficit que fez. Uhum. Então nós precisamos começar a produzir, precisamos começar a investir na produção da matéria-prima local, transformando o azeite, transformando soja em azeite, em lata e mão de obra, para exportar frango, exportar ônibus, exportar automóveis e fazer essa cadeia produtiva para gerar imposto. Não tem outro jeito. Não adianta o governo ir lá na Casa da Moeda e emitir dinheiro, porque isso vai fazer o quê? Inflação. Daqui a pouco nós vamos estar com nota de que, igual é ali no Paraguai, milhões de reais, que não vale nada. Não adianta, uhum. Nossa moeda tem que ser uma moeda forte.
Mas só para fechar, o Valdir também nos acompanhando, o Carlos, o Alfredo, muito obrigado, os ouvintes interagindo conosco. Essa relação que alguns ouvintes estão fazendo, por ser um período onde as lideranças políticas, e tem sido assim se discute que as eleições deveriam ser a cada 4 anos, a cada 5 anos, não é? E então nós saímos de uma eleição municipal, estamos em 2021, mas tem eleição em 2022. Aí Perfeito. Se fala em reformas, as necessidades que o Brasil vem de uma crise provocada pela pandemia, além das crises, das situações adversas que nós já vivíamos, que agora era um período de recuperação, no entanto, a pandemia nos jogou lá para baixo no momento que a gente estava levantando, né, e caímos de novo, embora, falando da pandemia, o prejuízo foi para todo mundo, a recessão mundial. Mas o fator político é que alguns ouvintes fazem essa relação. Você foi vereador, quer dizer, já trabalhou também, já esteve lá como agente público, como político. Isso não irá fazer com que as nossas lideranças políticas estejam preocupadas mais com as eleições de 2022 e o Brasil, mais do que nunca, precisando da parte política agora também, porque os empresários têm feito a parte deles.
Olha só.
As reformas podem não passar.
A reforma da Previdência, por exemplo, tão importante para o Brasil. Temer queria fazer, foi aquele cara da JBS, gravou ele, uma porcaria, o Temer não fez a reforma da Previdência. O Bolsonaro conseguiu fazer a reforma da Previdência e veja que não mudou nada. A gente só conseguiu fazer o quê? Alongar a dívida da Previdência.
Não, mas foi importante a reforma
da Previdência. Claro que foi importante.
Mas importante.
Não, falavam que era o fim do mundo e veja como não foi. O Brasil continuou tocando, continuou crescendo. Agora precisamos fazer a reforma fiscal.
A reforma tributária.
A reforma fiscal e tributária,
que exatamente. Que é tão necessária.
Que não tem condição de um estado como São Paulo pagar ICMS 5% e outro de Roraima pagar ICMS de energia 15%. Entendeu? Como é o caso no Mato Grosso, não tem condição. Como eu exportar um produto para o Rio Grande do Sul cobrar de ICMS, que é o fator gerador, 3% e outro ser 17%. Não, nós temos que ter uma federação no Brasil. O Brasil é um país só. Quando falavam aquela besteira de falar que nós tínhamos que dividir o Brasil, pelo contrário, nós precisamos unificar o Brasil e o povo brasileiro. Nós somos uma gente só. Quando nós chegamos na Segunda Guerra Mundial, onde lá tinha soldados americanos que tinha os indígenas eram um batalhão, os negros eram outro batalhão, os brancos eram outro batalhão. Quando viram nós na tomada do Monte Castelo Pascoal, que vira o brasileiro, que lá tinha negro com mulato, com índio, com branco, todos no batalhão e ganharam a guerra. É isso que nós temos que fazer. Não temos que dividir o Brasil, nós temos que unificar o Brasil. E eu fico muito
mas
triste
essa polarização
de ver o Maia, mas foi o Maia que segurou as reformas. O Guedes mandou as reformas. Mandou. Existe um trabalho...
Tá, mas agora, nós estamos agora vivendo esse período de eleição na Câmara.
Precisamos...
É uma
veja
situação...
Está
todo mundo pensando nessa eleição e trabalhando.
E o PT diz objetivo. Que apoia o PMDB, o PT diz que apoia o PMDB, se uma das pautas do PMDB for aceitar um pedido de impeachment do Bolsonaro. Uhum. Veja com o que essa gente está preocupada. Eu fico radicalmente frustrado quando eu vejo a PP Sindicato, em vez de falar, vamos dar aulas para os nossos jovens, dizer que vamos fazer greve, que se ia voltar a aula agora em fevereiro, eles estão em estado de greve, que não querem aula. Gente, vocês não estão fazendo mal para o filho do rico, vocês estão fazendo mal para o filho do pobre. É o filho do pobre que daqui 2, 3, 5, 10 anos tem que ter qualificação. Eles vão ser os contadores, vão ser os médicos, vão ser os mecânicos, vão ser os secretários, eles vão estar na frente de serviço. Vamos pôr a mão na consciência. Minha gente, todos nós temos que trabalhar junto pelo Brasil. E as reformas que tinham que ter saído, não saíram porque, infelizmente, os deputados que estavam lá, que se elegeram do lado do Bolsonaro, que chamava-se a bancada da bala, que eu não gosto de nomes, a bancada da bala, muitos abandonaram o Bolsonaro pelo PSL, foram para outro lado, tanto é que agora estão do lado do Maia. Então nós precisamos ter um congresso nacional, um congresso decente, um congresso de nacionalistas, um congresso nacional que olhem para o povo brasileiro, sabendo que são irmãos, e nós estando bem, o povo todo gerando igualdades sociais, o Brasil vai andar. Vai ter que ser feita, as reformas trabalhistas foi feita, a previdenciária foi feita, mas ainda tem muitas reformas que tem que fazer, inclusive as reformas jurídicas. Eu vi o deputado Ricardo Barros falando de fazer uma nova Constituição. A primeiro momento você fala que ele está equivocado, mas às vezes tem que. Porque do jeito que nós estamos, se nós esperarmos por essas reformas, demora um mandato de 4 anos para se fazer uma reforma. Você quer um exemplo que eu vou te dar? Como que funciona o governo? Nós temos de Cascavel a Curitiba, Foz do Iguaçu a Curitiba, são quantos quilômetros? Estou te fazendo uma pergunta. Cascavel, a Foz do Iguaçu a Curitiba, são quantos quilômetros?
Daqui a Curitiba, 500, mais 140, 640, 640.
640 quilômetros. Você já pensou se cada governador do Paraná tivesse feito 65 quilômetros apenas de duplicação? Você já pensou que em 10 governos nós já tínhamos duplicado? Só que não fazem. Então nós não podemos esperar que essas reformas, cada reforminha dessa que são necessárias e já atrasadas, demore um mandato. Nós temos que ter uma coalizão pelo Brasil, para o Brasil. É isso que os próximos senadores e deputados e o povo brasileiro veja. Seja o de presidente quem for, aqui eu não estou.
Mas essas são algumas observações dos próprios ouvintes fazendo referência à eleição.
Pois não.
Precisa ter essa integração.
Precisa.
Mas você acha que vai ter essa integração no ano em que os políticos estarão pensando nas eleições do ano seguinte? Quando se fala em crescimento e numa retomada em 2021... pós-pandemia, não vai
agenda,
entrar uma outra...
A agenda está complicada.
Está complicada.
É isso. Essa pandemia não está voltando. Infelizmente, o Congresso Nacional, e eu aqui estive com meu pai em 2 mandatos, ele foi deputado federal, deputado que votou o impeachment até da presidente Dilma, meu pai participou da reforma tributária, meu pai participou do Código Florestal, meu pai participou de tantas discussões importantes para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, e infelizmente, esse governo que veio com tanto entusiasmo para fazer as reformas, você sabe qual a origem da palavra entusiasmo? É uma palavra grega que ela quer dizer etos, ela quer dizer cheia de Deus. Ele veio com tanto entusiasmo, mas infelizmente o Congresso Nacional não entregou ao Brasil aquilo que os candidatos a deputado ofereceram. O primeiro ano de governo do Bolsonaro foi assim, um bloqueio para que o Bolsonaro não fosse bem. E o segundo ano veio essa pandemia. Então realmente tumultuou muito e a agenda legislativa, que é importante, ela não andou. Espero a Deus, peço a Deus que ela ande, porque o Brasil é muito grande para cair no buraco. Nós somos 200 milhões de habitantes e nós temos no mundo que vai a cada 100 anos, a cada 50 anos dobra a população mundial, a cada 50 anos dobra a população mundial. Então, consequentemente, você tem que aumentar a sua produção de alimentos para o mundo. Em tese, o Brasil tem 40% de todas as terras agricultáveis do mundo. Nós ainda temos 40% sem tocar na Amazônia. Eu estou falando aqui só de pasto degradado, de área de cerrado e área de cerrado com chuva, que não estou ainda falando semiárido. Então nós vamos, se nós se unirmos, o povo brasileiro, e nós olharmos para frente de mãos dadas e sermos aqui austeros e falarmos, nós amamos o Brasil dá certo. Porque a nossa matéria-prima alojada com a industrialização não tem quem segura. Agora eu fico muito triste quando eu vejo um caminhão, um navio de container indo para o Japão e nós importando um container de chip de computador. É isso que não pode, porque a balança comercial faz isso.
Nós precisamos ir a Curitiba, tem informações, Campo Largo, a prefeitura decreta luto oficial, a gente já falava sobre a morte do Pupi, A Juliana Sartori está conosco. Segura só um pouquinho a Juliana, eu preciso fechar aqui e as mensagens continuam chegando. Estamos aqui enquanto você está falando, estou respondendo inclusive aqui pelo próprio WhatsApp alguns ouvintes. Muito obrigado por interagir conosco. Mas a Vanessa, que anteriormente fez uma pergunta, como que está o teu pai? Então, teu pai está bem, não é? E a Vanessa diz o seguinte: eu gostaria que você fizesse essa pergunta, quero saber se você vai perguntar isso para ele. Eu pergunto sim, Vanessa, não tem nenhum problema. Ela quer saber, a Vanessa diz o seguinte: quem que está atrapalhando, pergunta para o Nelsinho, o trabalho do presidente Jair Bolsonaro? A imprensa está atrapalhando muito ou não?
Pode ficar à vontade. Existe uma nova ordem mundial, que ela, ainda bem que hoje existem as mídias sociais que estão trazendo a verdade e nós não somos mais manipulados. Eu acho que existe uma agenda dentro do Congresso Nacional que estava desde a Nova República, desde depois de Juscelino Kubitschek, acostumada a roubar o Brasil, e isso o presidente Bolsonaro parou com isso, parou de dar dinheiro para a imprensa corrupta. Existe boa imprensa, mas existe também imprensa marrom, e existe políticos bons e existe os corruptos. E essa gente está com abstinência, essa gente está sofrendo, está como aquela. Estão desesperados, como aqueles animais com fome. Então estão atrapalhando não o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro vai passar. Mas o Brasil vai ficar. E essas reformas todas nós precisávamos com urgência. Para quê? Para que em 2100, no ano de 2200, o Brasil seja uma grande nação. Nós possamos estar ao nível do mundo, gerando pão, trabalho, prosperidade e condições para que o nosso povo brasileiro, que produz tanta comida, tanto alimento, não passe fome. Acho que essa é a maior desigualdade social que é inaceitável para o brasileiro. Dá para a gente fazer tudo, desde que haja uma agenda positiva, políticos. Vamos largar essa velha política. Vamos largar essa, que o Congresso Nacional se renova, que os governadores e o presidente se renova. Vamos colocar gente com verde e amarelo. Não estou dizendo que a bandeira não seja vermelha, por mais que quando ela foi vermelha, só roubaram. O Lula também me enganou. Eu também acreditei no governo Lula quando estava bonito. Meu pai era PMDB, nós fizemos aquela campanha para o Requião e para o Lula. Pô, nós estávamos achando. Mas eu não vou, eu deixo de apoiar o Bolsonaro se eu souber que ele roubou. Enquanto ele não estiver roubando, nós não podemos, nós temos que torcer para o Brasil. Se o governo está errado, vamos trocar o governo. Mas agora, enquanto a pessoa está com boa vontade, e aqui a Vanessa, obrigado Vanessa pela sua pergunta, eu acho sim que a imprensa, a grande imprensa distorce algumas coisas e o Congresso Nacional usa essa imprensa de muleta para ficar cutucando o governo federal.
Mais uma perguntinha antes de fechar, mas daqui a pouco nós vamos liberar o Nelsinho. Uma dúvida aqui do ouvinte. Na visão dele, o que aconteceu ontem nos Estados Unidos foi um ato democrático? Está difícil para responder ou não?
Não, não está. Eu fiquei muito chateado, porque se houve fraude na eleição, o povo foi roubado.
Você acha que houve fraude?
Se houve fraude.
Na tua opinião particular?
Olha, nós... Eu conheço, bem, a maior economia do mundo, os Estados Unidos não podia ter aquele sistema eleitoral ainda daquela forma, podendo votar pelo correio, podendo votar isso, porque se houve fraude, eu não sei, não sou mãe de nada, se houve fraude, eu acho que eles estão certos, porque a revolução vai vir pelos homens de bem, não vai vir pelos homens de mal, porque os homens de mal são os covardes, eu tenho certeza disso. Acho que quando existe uma pessoa que você tem que sempre respeitar, e não é o mais forte, não é o mais forte que você, não é o mais rico, mas é aquele que tem a razão. A razão é uma coisa que Deus instituiu. Então, se eles estão com a razão, e aquela invasão não foi promovida pelo Trump, e eu aqui não tenho um lado, para o Brasil vai ser ruim o Trump sair, porque ele tinha uma linha... apoiada pelo governo federal. Mas para os latinos, para as pessoas, para nós que vamos exportar, ou que tem trabalhadores brasileiros e tal, o bidding vai ser bom também. Então eu acho que os Estados Unidos têm capacidade de entender isso. Mas aqui é uma outra coisa interessante, ó, que eu quero colocar para você. Existem alguns players no mundo. Existem alguns mercados no mundo. Então o Brasil hoje está no BRICS. Então Brasil, Rússia, Índia e África.
O ouvinte já te cutucou aqui, ó. Disse que é pra você falar Biden.
Biden, beleza.
Você falou o quê?
Biden.
Ah, Biden. Então é isso.
Biden, sim. Então, vamos lá. Se você hoje tem alguns players no mundo, players, tradução é jogadores. Se você tem players fortes. Então hoje nós estamos vendendo para a China, beleza, nosso produto vende para a China, uma coisa para a Europa, é outro player e outra coisa para os Estados Unidos. Agora, se isso tudo vira um mercado só, eles podem taxar assim, olha, no Brasil eu vou pagar o quilo do frango apenas 10 centavos. Opa, mas o nosso custo de produção é 11. Não, eu só pago 10, quer dizer, vai quebrar o Brasil. Então você tem que ter esse players de compradores para que você possa negociar com um ou com outro. O que eu fico muito preocupado com o mercado do Biden é eles fazerem um grande mercado só, um player só, e os países em desenvolvimento que nós precisamos de... É como assim, você precisa ter um sócio rico. Você precisa ter um sócio que tenha estabilidade econômica, militar, financeira, que te venda tecnologia. Você já pensou se o Brasil não recebesse tecnologia de fora? Ciência e tecnologia? A vacina vem da onde? É ciência e tecnologia. O celular, o computador, é ciência. Então você manda comida e recebe ciência e tecnologia. Existem países que Iugoslávia, o leste europeu, que recebe ciência e tecnologia da Rússia. Existem países, Taiwan, que recebem da China. O Brasil recebe muita, ou recebeu muita ciência e tecnologia dos Estados Unidos. Perfeito. Então, se esses players acabam, nós ficamos muito reféns. E aí nós não vamos ser terceiro mundo. Nós vamos ser décimo mundo, porque ninguém vai fazer negócio com você, a não ser olhar para você com a visão colonial de que o Brasil não tem condição de ter seu crescimento como uma nação, como sentar numa mesa para discutir, olha gente, nós produzimos alimentos, mas nós queremos remédios, nós queremos computadores, nós queremos educação, nós queremos tecnologia, nós queremos que o nosso povo viva bem, nós não queremos que o nosso povo seja escravo, do que do jeito que nós estamos vendo que esses players podem se unir, nós vamos empobrecer, a nossa população vai empobrecer. É uma nova forma de escravidão, uhum. Aquela que você não percebe, mas você está amarrado.
Uhum. Tem a coletiva, a rede, chamando agora. Nelson, eu agradeço a sua participação. O Francisco mandou uma mensagem aqui falando sobre as eleições nos Estados Unidos, a opinião dele, também as urnas aqui no Brasil que são seguras. Daqui a pouquinho a gente vai ler essa mensagem. Nós vamos agora com o Pazuello, tem entrevista coletiva. Segura a Juliana que ela participa depois com informações de Curitiba logo na sequência. Vamos então abrir espaço para a rede.
O executivo Elcio, o secretário de Ciência e Tecnologia, o Hélio, o Arnaldo, da Secretaria de Vigilância de Saúde, e outros assessores que estão me acompanhando do Ministério.